Bicho feio, rei do bote, vai vendo. Tempo tá feio, mano.
Novo milênio, olha. Pode acreditar, irmão. Só vai sobreviver escolhido, mano.
É. Muita arma, muita droga, pouco dinheiro e pouco perdão.
É desse jeito mesmo. Mas a nossa luta continua. Aqui é sabotagem. Rap nacional é nós.
Viva sabotagem, raciocínio.
Ih, registrou, já era. Ah, é favela. É bela, mas é fera. Mas faz parte dela. Tem que aprender a viver por aqui, senão já era. Pulando a perna. Ih, registrou, já era. Repressão é a prova mais concreta que o sistema nos oprime. Nossos irmãos pro crime, vida de cão. Eles querem o domínio. Vai, vai, falha. Falha.
De desvantagem, humilde malandragem. Esse é o som do sabotagem. A vida.
Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. 88.1 FM na comunidade de Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Aqui é o programa do Revocultura ocupando os ares dessas comunidades e também pelo portal da radiolivre.org e também através de podcast. É isso aí, galera. Hoje o programa vai debater quem vai salvar. Quem será que vai salvar? Será quem vai salvar é a guerra às drogas? Será quem é que vai nos salvar? É a internação compulsória desses zumbis consumidores de crack? E para isso nós trouxemos um convidado especial que está fazendo seu doutorado sobre a maconha, que é Macílio, e a gente vai trazer diálogos sobre essa temática. É isso aí, Macílio, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes.
Boa noite mais uma vez. Eu estou estudando a maconha, as diversas controvérsias sobre essa planta, e essas controvérsias começaram no Brasil mais ou menos na época da chegada dos europeus, segundo alguns documentos históricos. E a gente vai poder falar um pouco sobre como essa chegada dos europeus tinha a maconha, como a maconha estava presente na chegada dos europeus e como foi transformada essa história da maconha em algo que é prioritariamente associado aos negros.
Então, Macílio, a gente está vivendo uma conjuntura bastante difícil hoje na cidade de Recife e também no Brasil como um todo, que é um debate sobre a internação compulsória, né? Tá rolando aí na Câmara de Vereadores uma PL, né? Uma medida de lei para internar as pessoas compulsoriamente, que coloca o álcool e outras drogas, né? E é interessante a gente esclarecer um pouco sobre esse processo. Eu sei que você participou de uma audiência pública, só para a gente introduzir essa temática.
Sim, está rolando, é um projeto de lei apresentado por um vereador do Partido dos Trabalhadores, Luiz Eustáquio, e está andando mais rápido do que a maioria dos projetos de lei que tramitam aqui na Câmara Municipal de Recife, o que faz com que a gente pense que tem uma sensibilidade grande na sociedade para aprovar esse projeto de lei. Mas o movimento antimanicomial, quem luta pela reforma psiquiátrica, tratar pessoas que têm problemas mentais, problemas de comportamento de uma forma mais humanizada, alguns trabalhadores dos sistemas de atenção aos usuários de drogas e os movimentos sociais, especialmente a Marcha da Maconha e algumas organizações da sociedade civil, como o Conselho Regional de Psicologia, têm organizado uma resistência a esse projeto e apresentado alternativas que parecem mais amplas, mais integrais, mais sistemáticas para o tratamento de pessoas que venham a ter problema por causa do uso de drogas. Porque nem eu, nem a maioria das pessoas com quem eu discuto desconhece o fato de que as drogas podem gerar problemas para as pessoas que as consomem. Mas não necessariamente quem usa droga é doente, quer seja mental ou de outro tipo de doença. E não necessariamente internando a pessoa contra a sua própria vontade, que é o que o projeto propõe, vai melhorar o problema de saúde que a pessoa passou a ter porque usou uma determinada droga.
Pronto, massa, Macílio. Mas voltando à temática sobre maconha, né? Que essa polêmica, né? Essa palavra que traz horror para muitas das pessoas que estão nos ouvindo. É, como é que surgiu, né, essa erva aqui no Brasil que você colocou? Pelo menos eu entendo que a maconha, quem trouxe a maconha foram os negros, os escravos, né? Mas parece que seus estudos estão apontando para outros caminhos. Que caminhos são esses?
Então, você fez uma observação que é bom começar por lá. A maconha é uma planta. Essa planta tem sido tratada, tem sido chamada por diferentes nomes, de acordo com a finalidade e o tempo histórico em que a gente está falando. No começo da história do Brasil, tem alguns historiadores indicando que, analisando documentos da Companhia de Jesus, dos jesuítas que fizeram as suas missões nos primeiros anos da colonização europeia no Brasil, foi encontrado documento indicando que sementes foram transportadas para o Brasil, visando a cultivar essa planta e produzir tecido a partir dessa planta. Como diziam os jesuítas nos seus documentos, eram tecidos necessários para cobrir as vergonhas dos nativos. Os índios precisavam, o processo de catequização, de tornar religioso, tornar cristão, precisava fazer com que as pessoas se cobrissem e assumissem hábitos, comportamentos que eram comuns para os jesuítas. Então eles precisavam ter tecido, era muito caro importar tecido da Europa até aqui, e eles importaram sementes dessa planta, que era o principal produto têxtil, a principal planta usada para fazer tecido nessa época, foi importada para cá, foi cultivada em algumas missões dos jesuítas, e até a expulsão deles, acredita-se, os historiadores acreditam, que eles tenham usado essa planta para produzir o tecido e cobrir as vergonhas dos indígenas, vestir os índios.
E os negros, né? Da onde surgiu essa polêmica, né? Esse fato que não é um fato tão verídico, né? Porque eu faço alguns anos, eu faço parte desse movimento, né, que debate a maconha através, buscando a sua legalização, e sempre nas rodas de conversa, de amigos ou de espaços mais formais, sempre colocaram quem trouxe a maconha foi os negros, né? Isso surgiu de onde? Tem alguma raiz racista?
Então, lembrando que a maconha é uma planta e que essa planta mudou de nome de acordo com a finalidade, vale lembrar também que quando ela era prioritariamente ou principalmente usada para produzir tecido, ela era chamada principalmente por um outro nome, que é cânhamo. O nome científico dessa planta, o nome do latim, é Cannabis sativa. E nessas épocas das quais eu estou falando, na época das missões jesuíticas no Brasil, as pessoas não conheciam as diferentes espécies da cannabis. Então a planta que servia para produzir o tecido era a mesma planta ou variedades dessa planta que tinham também componentes ativos que alteravam os estados de comportamento, portanto componentes alucinógenos ou psicoativos, como vocês queiram chamar, e podia, a mesma planta que servia para tecido, podia ser usada para alterar comportamentos ou estados da mente. O que a gente não pode dizer é que a gente não pode dizer duas coisas. Uma é que os jesuítas tenham usado ou tenham ensinado a usar, tenham ensinado as pessoas a usar essa planta para alterar o seu comportamento. A segunda coisa que a gente também não pode dizer é que só os negros trouxeram essa planta para o Brasil. Por quê? Porque não há, primeiro, não há nenhum documento que comprove que os negros tenham trazido essa planta para o Brasil. Segundo, porque como outros historiadores têm falado, no início da colonização brasileira, os negros que vinham para cá vinham na condição de escravo. O transporte e a própria condição de escravo era completamente indigno e desumano. Os negros, nos primeiros navios negreiros, eram trazidos completamente nus, e eles passavam por rituais onde eles deveriam, inclusive, esquecer e deixar para trás até as memórias, até as lembranças. Em algumas comunidades de negros que foram feitos cativos, que foram transformados em escravos na África, para ser transportados para o Novo Mundo, para as Américas, eles tinham rituais de dar uma volta aos baobás, ou de dar uma volta nos lugares de onde eles vinham. Eles eram forçados a realizar esses rituais para deixar nos lugares de onde eles vinham até as lembranças. Então, é muito pouco provável, por mais bonito e poético que as descrições de alguns cientistas do início do século XX tenham feito, é muito pouco provável que esses negros trazidos para cá em condições desumanas, nus e forçados a deixar todos os seus bens, todas as suas posses e todas as suas memórias no seu lugar de origem, tenham conseguido agarrar um punhado de erva para fumar, para plantar, para fazer tecido ou para fazer qualquer outra coisa para a qual essa erva sirva.
Massa. Então, essa nossa fala aqui me lembrou um pouco de uma música chamada Etnia, de Chico Science. Vamos escutar e já já a gente volta. Valeu. Aqui é a Rádio Lama, 88.1 FM, na Comunidade de Roda de Fogo e do Engenho do Meio.
Laboratório de Mídias Autônomas é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio.
Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade.
O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com.
É isso aí, Marcílio, voltando aqui na transmissão. Aqui a gente estava tendo uma conversa em off. E dentro dessa conjuntura que foi a nossa primeira fala, que a gente colocou, que é a questão da internação compulsória, né? Entra um elemento fundante, né? Que é a questão do profissional, né? O profissional da saúde. E o Conselho Federal de Psicologia se posiciona contra a internação compulsória, né? E tem órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, coloca que os países membros têm que, pelo menos, legalizar a maconha. Então, dentro dessa conjuntura do profissional de saúde, como é que o médico entra dentro dessa história aí envolvendo a maconha?
Boa. A chegada do profissional de saúde no debate sobre a maconha no Brasil é bem antiga. É bem anterior ao debate atual sobre internação compulsória. E antes de ser um tema, antes de ser considerado uma droga negativa para a saúde humana, a ciência homeopática tratou a cannabis como uma planta de efeitos benéficos múltiplos, de diversos efeitos, vários efeitos benéficos para a saúde humana. O criador da homeopatia, que é um suíço que viveu na França, listou no seu compêndio de homeopatia 330 efeitos positivos da cannabis para a saúde humana. No Brasil, tem um cidadão chamado Alexandre José de Moraes Melo, que, por sinal, é o avô do Vinícius de Moraes, o bisavô do Vinícius de Moraes, que é um dos criadores da homeopatia no Brasil, foi presidente do Instituto Homeopático Brasileiro, e ele difundia os conhecimentos da homeopatia e difundia, inclusive, o uso da cannabis, como de outras ervas bastante conhecidas da população nordestina, no tratamento de muitas doenças. Além dos homeopatas, é comum, é conhecido, foi registrado os anuários médicos do Rio de Janeiro e de São Paulo até o início do século XX, até por volta dos anos de 1920, anunciavam, e aí é a primeira vez, é bom lembrar disso, é a primeira vez que a gente tem registro da forma cigarro de maconha, cigarro de cannabis, que eram importados da França diretamente para o Rio de Janeiro e para Santos, em São Paulo, para tratar também problemas de saúde. E problemas, mais uma vez, problemas diversos. Até para tratar asma e flatulências. Os cigarros índios, como eram chamados, porque eram de uma variedade de cannabis conhecida como cannabis índica, eram usados para tratamento de saúde. Na segunda década do século XX, no ano de 1915, um político importante, que era também médico, que foi sucessor do Nina Rodrigues, na cadeira de Medicina Legal, na Universidade da Bahia, na Faculdade de Medicina da Bahia. Nina Rodrigues, vale lembrar, é um cara que difundiu bastante a ideia de que a humanidade está dividida em características físicas que dão origem a diferentes raças, e essas características físicas definem a superioridade de umas raças sobre as outras. E o Nina Rodrigues, assim como seu sucessor, que é este médico de quem eu estou falando, tratavam a miscigenação, a mistura dessas raças, como o pior problema genético que uma raça poderia ter. E esse mesmo cara que sucedeu, Nina Rodrigues, que tratava a miscigenação como um problema genético, que dizia que umas raças eram superiores do que outras, é o primeiro cara no Brasil, o primeiro texto brasileiro, que vai dizer que a maconha faz mal, foi trazida para o Brasil pelos negros, de forma clandestina, de forma ilegal, e causa problemas de saúde, sobretudo degeneração física. É um texto de 1915. Esse cidadão, que além de médico e professor da universidade, foi vereador de Salvador, foi deputado estadual, foi deputado federal pelo estado de Sergipe, onde ele nasceu, foi governador do estado de Sergipe, e era um político muito importante, apresentou esse texto em Washington, numa conferência pan-americana de ciências, e esse texto passou a ser tratado a partir daí, por toda a repercussão do próprio texto e do autor, como a principal tese sobre a história da maconha no Brasil, o texto do Dr. Rodrigues Doria. A partir de então, a maconha se começa a tratar da maconha nos textos científicos, no ambiente acadêmico, como uma droga que faz mal.
Então, massa, Marcílio, pegando esse link sobre a maconha dentro do âmbito da medicina, a gente sabe que a maioria dos estados lá dos Estados Unidos vem legalizando, né, vem descriminalizando a maconha pelo viés da saúde, né? Esse novo elemento aí, o que nós poderíamos considerar?
Então, antes dessa discussão da legalização, os Estados Unidos, assim como o Brasil, viveu uma coisa que é bem diferente, que foi pensar na maconha e em outras drogas como algo que faz mal, e a partir dessa possibilidade de fazer mal, proibir. Teve um movimento forte, importante, de proibição das drogas, de luta contra as drogas. Você pergunta quem vai nos salvar, se é a guerra às drogas ou se é a internação compulsória. Essa questão, os Estados Unidos já se colocava nos anos 20. No final da década de 10, os Estados Unidos proibiu, por exemplo, o álcool. E essa proibição vigorou até o início dos anos 30. Mas o efeito foi péssimo, tentar proibir o álcool criou uma rede de tráfico de álcool que foi absolutamente devastadora para algumas grandes cidades americanas da época, como Chicago. Se criou um grande esquema de tráfico, de corrupção, de violência em torno da produção e do comércio de álcool em grandes cidades americanas. Então o governo norte-americano voltou atrás, liberou o comércio do álcool, mas, por outro lado, proibiu o comércio de outras drogas, inclusive a maconha. Uma hipótese que eu subscrevo, é de que proibiu outras drogas para assegurar a continuidade de toda a equipe de fiscalização das drogas que havia sido criada do final dos anos 10 até o início dos anos 30. E desde então, a política norte-americana majoritária, até pelo menos os anos de 1980, é essa política de proibição da maconha e das demais drogas que continuam a ser consideradas na maioria dos estados norte-americanos. O Brasil fez um movimento não muito diferente, só que focando principalmente a maconha. Antes dos Estados Unidos proibirem a maconha, o Brasil já havia proibido a maconha. Alguns anos antes, a gente proibiu totalmente o consumo, a produção, o consumo, o comércio, todas as transações com o Brasil. Inclusive, falar de maconha era proibido. Até recentemente, vocês devem saber da Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha no Brasil, democrático, contemporâneo, até pouco tempo atrás, tem sido proibida em várias cidades brasileiras. Mesmo que ela não proponha usar a maconha, o simples fato de falar sobre a possibilidade de mudar a legislação sobre a maconha faz com que algumas autoridades brasileiras proíbam. Então, esse movimento, que foi, na minha opinião, iniciado por uma parte da classe médica, foram alguns profissionais de medicina que difundiram essa ideia de que a maconha faz mal, primeiro, de que ela degenerava as pessoas, criava uma raça menos forte, menos importante, menos sadia. Depois que ela causava problemas de saúde mental, ela criava alucinações, criava comportamentos mentais precários e doentios. Foi o que deu justificativa a essa política proibicionista no Brasil. O Brasil adotou a proibição da maconha em 1936. E três anos depois, 1939, foi criada uma Comissão Nacional de Fiscalização dos Entorpecentes. De 1939 para cá, essa comissão conseguiu difundir essa lógica proibicionista de proibir todas as transações com a maconha e de regular os nossos comportamentos individuais, mesmo que esses comportamentos não venham a fazer mal, nem a nós mesmos, nem a nenhuma outra pessoa.
Massa, Marcílio, para respirar um pouco, vamos escutar um pouco de música, né? Ego City, já já a gente volta.
Carros à prova de bala, com vidros à prova de gente. Corpo medo da indiferença, e vão lambendo os cartões de crédito, comprando de quase tudo, do orgulho à cocaína. Passando em frente à réplica da estátua da liberdade que nos prende ao consumo siliconizado e farpado, gente que diz: bem-vindo a Ego City, bem-vindo a Ego City.
Fundos de frente pro
ruas sem esquinas. Realidade da portaria ou da portaria, só se for pela porta dos fundos. De frente pro
Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular, 88.1 FM, na comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Hoje estamos aqui no programa do Revocultura, debatendo quem vai salvar. É a internação compulsória ou é a guerra às drogas? Debatendo essa temática que é a maconha, né? Que é tido como maldita por uns, santo por outras. No bloco passado, Marcílio, a gente falou de toda uma política repressiva que foi puxada pelo governo dos Estados Unidos, né? Se eu não me esqueço, por Nixon, né? Presidente Nixon, que introduziu essa guerra às drogas, né? Que também é um elemento para fomentar a indústria de armas, né? Que é uma das maiores indústrias ainda hoje no mundo, né? Com excursões para a Colômbia, aqui na América Latina, né? E para outros países afora. Todo esse armamento, toda essa política repressiva, todo esse aparato de saúde puxado pelo governo dos Estados Unidos, conseguiu solucionar esse problema colocado por eles, que é o extermínio da maconha? Eles conseguiram acabar com a maconha?
Boa pergunta. Eu acho que há quem resista. Inclusive há plantas que resistem às condições mais adversas, às condições mais difíceis de clima e de solo e de caça humanitária ou caça policial, como é a maconha. Eu lembraria só que o Nixon, ele um pouco mais tarde deu o nome a essa política proibitiva, mas antes mesmo do Nixon já havia algumas experiências de proibir e de caçar essa planta e os seus usuários. No Brasil essas experiências continuam a existir, mas foram bastante fortes entre os anos de 30 e a ditadura militar. Mas, como eu disse, alguns resistentes e a própria planta conseguiu resistir a toda essa caça à maconha e aos seus usuários. E vale lembrar também que Gilberto Freire, por exemplo, Gilberto Freire, pernambucano, daqui, é um dos autores que diz que essa planta está ligada aos modos tradicionais das culturas afro-brasileiras. Essa é uma tese contestada, nem todos os cientistas sociais aceitam isso, mas ele já dizia desde 1937, quando ele escreveu sobre o tema no livro Nordeste, que é um livro que estuda os canaviais, o modo de vida no Nordeste canavieiro, ele dizia que a maconha era plantada com autorização dos senhores de engenho, no meio do canavial, enquanto os senhores de engenho fumavam os seus charutos perfumados, os trabalhadores consumiam os seus cigarros de maconha. Falava disso como, não como origem de conflito ou como problema, mas sim como uma resistência cultural, porque, segundo ele, era um costume comum na África, e os negros que trabalhavam por aqui mantiveram esse costume, encontrando essa planta aqui, que resistiu não só nos anos 30, como nos anos 40, nos anos 50, continua a resistir, e, pelo que tem mostrado a história, a longa história brasileira, por mais política repressiva que se fizer, parece que esta planta vai conseguir resistir ao extermínio que estão tentando, ao qual estão tentando entregá-la, né? Estão tentando exterminá-la, mas ela continua resistindo. E os usuários parecem continuar resistindo também, porque se a planta continua a ser plantada e continua a circular, a gente continua a ouvir falar, é porque deve ter alguém que continua a fazer uso desta planta. Então, acho, respondendo a sua pergunta diretamente, acho que não conseguiram acabar com ela, não.
É, massa, Marcílio. É, uma coisa bastante interessante sobre a maconha, né? E falando de periferia, porque nós estamos numa periferia da cidade do Recife, que é Roda de Fogo, eu gostaria de saber um pouco da questão dos usuários, né? A gente sabe que um usuário da classe média, um usuário branco, de olhos claros, quando fuma sua maconha, né? Ele é tratado de uma forma pela polícia, né? Quando um usuário negro, né, de cabelo pichain, usa maconha, ou é de alguma comunidade como Coque, Roda de Fogo, e por aí vai, ele é tratado de outra forma, né? Como é que se dá essa relação de preconceito em torno dessa erva, né? E também colocando que existe hoje em Recife, que alguns sociólogos, né, colocam como ponto positivo, que é o programa Pacto pela Vida, mas ainda existem excursões pra dentro das favelas, que é atrás das bocas de fumo, que não é mais boca de fumo, é boca de pedra agora, né? E eles utilizam desse argumento para poder entrar na casa das pessoas, né? Então, como é que se coloca, né, a maconha dentro desse contexto?
Eu conheço a senhora que diz uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz, vive numa comunidade, que é a comunidade dos coelhos, e diz que tem saudade, as palavras dela, eu tenho saudade da boca de fumo. Porque, segundo ela, no tempo em que a droga que mais se comercializava na comunidade que ela conhece era a maconha, as relações eram mais tranquilas. A vida naquela comunidade, segundo essa senhora, era uma vida mais tranquila. E eu tendo a acreditar que ela tem razão, porque as drogas são muito diferentes e os seus efeitos nas pessoas, e os seus efeitos no comércio, na polícia, são diferentes também. E dependendo da pessoa que está usando a droga, a reação da sociedade à pessoa que usa a droga pode ser também muito diferente, como você acabou de lembrar. Para falar dessas diferentes reações, eu acho que tem uma música que eu deixo, inclusive, como sugestão para outros programas da Rádio Lama, que é uma música do Pepeu Gomes e da Baby Consuelo, que ganhou o Festival da Canção de 1980, que chama O Mal é o que Sai da Boca do Homem. Nessa música, eles dizem que você pode fumar baseado em que você pode fazer quase tudo, contanto que você possua, mas não seja possuído. A minha leitura dessa ideia de que você pode fumar desde que você possua, mas não seja possuído, é que se você tiver condições para fumar de um modo socialmente menos visível ou considerado menos ruim, você vai poder fumar o seu baseado com uma certa tranquilidade, porque você não vai se expor às incursões da polícia nas comunidades populares, que são onde as polícias costumam atuar com mais frequência. Você vai fumar, ninguém vai te ver, ninguém vai sentir. Se você estiver na sua casa com o seu ar-condicionado ligado, no seu apartamento lá em Boa Viagem, no 30º andar, ninguém vai nem te sentir, não vai ter problema nenhum. Você possui o seu apartamento, o seu baseado, o seu direito de fumar, porque ninguém vai te incomodar, porque ninguém nem chega lá no teu 30º andar para te incomodar. Mas se você está numa comunidade onde as polícias costumam fazer incursões para proibir, para cercear as nossas práticas, para nos reprimir, é mais difícil.
Massa, o nosso programa já vai acabar, está se caminhando para o fim. Já faz 35 minutos que estamos conversando sobre essa erva que traz bons papos gostosos, né? E vamos colocar aqui uma canção para Xangô. Já a gente volta com a Rádio Lama debatendo a maconha.
Thank you. Rosa Maria Bonita. Chegou meu zinho, Sara. Me faça sofrer, vai me faça morrer, vai me faça morrer. Chegou meu zinho, Sara. Chegou a Godô.
Independente.
Globo, Veja, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e SBT não são alternativos, nem independentes. Eles são a grande mídia, um dos maiores inimigos da democracia. Mas por quê?
Porque é através dela que a maioria das pessoas fica sabendo dos fatos. Isso dá a ela um poder enorme.
A grande mídia está estruturada de acordo com a ordem atual, e sua função é reforçar essa ordem. Uma ordem autoritária, hierárquica e nem um pouco democrática.
Ela também tem relações com outras estruturas poderosas, governos, empresas e instituições. Nessas relações estão em jogo interesses comerciais e políticos.
Pense nas propagandas. São os anunciantes que sustentam a grande maioria das TVs, rádios, jornais e revistas comerciais. Por isso, eles exercem grande influência, sempre a seu favor, é claro.
Um exemplo disso aconteceu nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, quando as empresas de cigarro que sustentavam grande parte da mídia com seus anúncios proibiram os veículos de noticiar qualquer coisa sobre os males do fumo.
A grande mídia prefere esconder uma informação importante da população do que prejudicar as empresas que lhe dão dinheiro.
Agora, pense nos governos. No Golfo Pérsico, em 1991, os Estados Unidos bombardearam o Iraque numa guerra violentíssima, matando mais de 100 mil pessoas. A grande mídia nada mostrou sobre esse genocídio.
Essa mídia depende do governo para existir e, por isso, procura não contrariar os interesses dele.
Para piorar essa situação, nos últimos anos, um pequeno número de multinacionais passou a comprar empresas de mídia e a concentrar todo o poder da informação, construindo verdadeiros impérios.
No Brasil, a Globo, a Folha de São Paulo e a Editora Abril também construíram seus impérios, juntando várias empresas em uma só, passando a controlar a informação que chega para grande parte da população.
Pense em quanta gente lê a Veja, assiste o Jornal Nacional ou compra a Folha de São Paulo todos os dias. Dá para imaginar quantos interesses estão em jogo disputando o que vai ser colocado nesses veículos? E o principal, como vai ser colocado?
Não importa a que custo, não importa como, a grande mídia e as empresas e governos que estão por trás dela querem consolidar o seu poder, sua influência e os seus pontos de vista.
O papel dos grupos e indivíduos que de alguma forma lutam pela democracia e pela liberdade deve ser o de fazer justamente o contrário do que propõe tudo isso que falamos.
Você odeia a mídia? Então seja a mídia.
Se não querem pessoas críticas, que questionemos cada vez mais. Se eles querem pessoas apáticas, sejamos ativos. Se eles dominam a grande mídia, criemos nossos próprios veículos de comunicação.
Se eles dependem de anunciantes e patrocinadores, sejamos autônomos. Se eles colocam um preço no conhecimento e na informação através dos direitos autorais, vamos criar nosso próprio conhecimento e informação e distribuí-los livremente.
Vamos dar voz aos que não têm voz. Vamos criar um espaço plural onde exista respeito e diversidade de pontos de vista. Vamos construir a mídia em estruturas horizontais e sem hierarquias. Vamos provar que é possível um mundo em que caibam todos os mundos.
Acesse www.mídiaindependente.org e seja você mesmo o seu porta-voz.
Rádio Lama, por uma comunicação
livre e popular, 88.1 FM na comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Estamos aqui no programa do Revocultura, ocupando os ares e também nos canais da internet, no portal da radiolivre.org e também através de podcast. Esse programa está debatendo quem é que vai salvar da internação compulsória e da guerra às drogas, dentro da temática sobre a maconha. É isso aí, galera. Nós estamos aqui com o Marcílio, onde está estudando, está desenvolvendo sua tese de doutorado sobre essa erva. E dentro desse bloco, nós já puxamos o nosso bonde, que o nosso bonde é pela legalização da maconha. O nosso bonde é contra a internação compulsória. Nós não reconhecemos essas clínicas dos pastores evangélicos. Nós queremos uma alternativa para uma saúde mais humana. É isso aí, Marcílio. Puxando nesse bonde, a sua tese defende várias possibilidades, né? Múltiplas possibilidades da maconha nesse século XXI. O que nós podemos falar um pouquinho sobre isso, nesses poucos minutos que nos restam?
Então, como a gente acabou de falar, a planta, por mais que tenham tentado, não se acabou. A planta cannabis continua a existir, seja por motivação econômica, recreativa, política, terapêutica e até religiosa. Tem até religiões que usam a planta como erva sagrada. A planta continua a existir no Brasil e é até bastante presente em determinados lugares e para determinadas pessoas. Mas, além disso, uma coisa que vale lembrar na história do Brasil é que, recentemente, a gente viveu um processo de redemocratização. O Estado deixou de ter uma ditadura e passamos a ter um pouco mais de direitos de expressar as nossas opiniões. Nesse movimento de expressar as opiniões, passou a se ver, de modo mais organizado, opiniões favoráveis a uma mudança de normas em relação a essa planta. Seja médicos que defendem que a planta tem potencial terapêutico, ela serve para tratar de alguns problemas de saúde, sejam pessoas que querem poder usar desta planta sem ser perseguidos pela polícia nos seus momentos de diversão, seja pessoas que produzem ou que pensam em produzir esta planta em regiões secas, como o sertão de Pernambuco, a região do submédio de São Francisco, é conhecida como uma grande produtora. E algumas pessoas produzem isso porque têm necessidades econômicas e uma das plantas que tem melhor produtividade nessa região é a cannabis. Se adapta muito bem às condições climáticas e geográficas dessa região. Por todas essas motivações, alguns movimentos têm se organizado para reivindicar uma mudança de normas. Desde o final dos anos 70, isso ganhou as ruas. Primeiro, algumas universidades, campus universitários, algumas revistas de coletivos estudantis, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, de modo isolado. Cada um desses lugares foram organizando o seu movimento a favor de uma mudança de normas sobre a maconha. E hoje a gente tem uma organização que é um pouco mais coletiva. Estão se somando esses vários movimentos que questionam essa norma atual para fazer uma reivindicação coordenada, articulada, integrada em diferentes lugares do Brasil, mais ou menos no mesmo tempo, tentando se concentrar no mês de maio, para fazer aparecer outras hipóteses, outras verdades sobre esta planta mal compreendida. E uma das grandes manifestações deste movimento é a Marcha Mundial da Maconha, que vai acontecer aqui em Recife no dia 19 de maio, com concentração lá no Derby. E é especialmente sobre isso que eu tenho tentado compreender mais, como as pessoas têm atuado para tentar mudar alguns entendimentos sobre essa planta que são muitas vezes preconceituosos. São entendimentos que partem de hipóteses bastante contestadas ou do pleno desconhecimento, da mais completa ignorância sobre esta planta. Então eu estou acompanhando essa marcha da maconha e gostaria de convidar quem está ouvindo ou quem vai ouvir pela internet a se juntar a esse movimento lá na Praça do Derby a partir das 14 horas do dia 19 de maio.
Pronto, é isso aí, Marcílio. Com essas palavras nós vamos finalizando o nosso programa. Quem vai salvar E reiterando o chamado, né? Que é dia 19, no Coreto da Praça do Derby, vamos nos concentrar para sair em marcha pela legalização da maconha e contra a internação compulsória. É isso aí, galera. Aqui é o programa do Revocultura.
Eu queria só agradecer, Luiz. Queria agradecer a oportunidade. Acho que é muito bacana usar o maior número possível de mídias públicas, de fato pública, de fato capaz de trazer uma programação de qualidade para difundir algumas informações que a grande mídia não tem difundido. E, de algum modo, eu espero ter contribuído para essa difusão. E queria, além de agradecer, lembrar também que no dia 10 de maio tem uma outra pauta importante, que é uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o projeto do qual você começou falando, que é o projeto de lei 17 do ano 2013, que prevê internação compulsória na cidade de Recife. Então, queria convidar também, dia 10 de maio, quem puder ir, a partir das 9 horas, na Câmara de Recife. Vai ter essa discussão, eu também vou estar lá. Espero que vocês que estão aqui na rádio estejam também. 10 de maio, a partir das 9 horas.
Pronto, a gente vai estar somando, né, nessa luta contra a internação compulsória e pela descriminalização e legalização da maconha. É isso aí, galera. A gente agradece. É o programa do Revocultura, ocupando os ares aqui do Engenho do Meio e do Roda de Fogo e também na internet. 88.1, por uma comunicação livre e popular.